Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 14. Na verdade, hoje à noite, 14, 15 e 16. Três capítulos. Apocalipse 14, Apocalipse 15, Apocalipse 16. Eu estou aflito com Apocalipse. Muito aflito. Se você já achou, convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, dá-nos a Tua palavra nessa noite, ilumina o nosso entendimento, nosso coração e guia-nos pelo Teu Espírito Santo a toda a Tua verdade, como o Senhor mesmo prometeu. Te pedimos assim, Pai, a nossa súplica é o nosso desejo e sabemos que essa é a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. Oramos assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. À medida que vamos avançando no Apocalipse, eu vou me lembrando de que por que foi que eu relutei tanto em começar a pregar e estudar o Apocalipse. Eu quase assim me arrependi de ter começado. Porque é muito difícil, é muito difícil. É monstro para tudo que é lado, é 10 cabeças, 7 chifres. É besta, é dragão, é abismo, é cavalo de uma cor, cavalo de outra cor. É uma multidão, é cheio de número, é cheio de símbolo. A impressão que dá, assim, bom, acho que é verdade mesmo. O João, quando escreveu, ele não fazia a menor ideia que nós estaríamos 2000 anos depois lendo o que ele escreveu, porque senão ele teria colocado nota de rodapé, alguma coisa, alguma indicação. Apocalipse devia ter sido escrito com hipertexto, entendeu? Para você clicar e puff, abrir. Aparecia lá, monstro de 10 cabeças e 10 chifres. Aí tu clicava, apá, e já dava a explicação. Mas não existe. O que existe é um monte de comentarista achando que sabe o que, que os monstros querem dizer. Mas cada um fala uma coisa também. Então é muito difícil. Eu confesso hoje à noite... Confesso, e está até gravando, sendo transmitido, minha incompetência, minha incapacidade de ler o Apocalipse. Está bem complicado. Vai melhorar um pouquinho o capítulo 17. Eu queria pular o 14, o 15 e 16. Queria ir para o 17 já, que vai falar da Babilônia e tal. Aí já é um negócio mais... que dá para entender um pouquinho melhor. Mas esse daqui, difícil. Aí você... E assim, você vai lendo o Apocalipse... E você pensa que acabou, mas não acabou. Começa tudo de novo e você começa a ler e fala, não, isso aqui eu já li, mas não leu. Você leu uma coisa muito parecida. Você leu, por exemplo, os 7 selos. Aí você lê, fala, ah, os 7 selos. Aí você pensa que depois dos 7 selos acabou? Não, tem 7 trombetas. Aí você lê as 7 trombetas. Aí depois você pensa que depois das 7 trombetas acabou? Não, aparece aqui no capítulo 16, os anjos agora, eles têm 7 taças com a ira de Deus. Eles vão derramar 7 taças, mas já tocaram 7 trombetas e já causaram um horror com as trombetas que eles tocaram. Ainda vai jogar taça e abrir o selo. É uma confusão. Por exemplo, quando você chega no capítulo 11, versículo 15, diz assim, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Acabou. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí você leu aqui e fala, bom, o imperador romano foi derrotado, Roma está em ruínas, surgiu o reino de Deus definitivamente, um reino eterno que não terá fim, acabou. Mas só que não, porque aparecem os tais dos anjos lá, derramando agora taça de ira, e está uma confusão de novo. Então no capítulo 14, aliás, quando você acaba o capítulo 11 com essa exaltação, você pensa que acabou, né? Aí veio aquela história lá da mulher e o dragão, depois veio a besta, fala, pô, mas já não tinha acabado, agora veio uma mulher com um dragão, depois veio a besta, e você não entende direito porque que veio ali. Exatamente ali, tem o capítulo 12, o 13, você não vai entendendo. Então, quer dizer, deve ter uns caras bem inteligentes, assim, mais estudiosos do que eu, que entende, mas não consegui entender. Agora eu consegui entender algumas poucas coisas no Apocalipse. Algumas poucas coisas. Não por causa de cada detalhe específico, mas por causa de um plano geral, assim, do sentido. Você vai lendo o Apocalipse, mesmo sem você entender o versículo 7, o 9, o capítulo tal, mas você vai lendo e aquilo vai enchendo tanto o seu coração e vai permeando tanto o seu entendimento, que parece que uma lógica vai aparecendo no seu horizonte, assim, e você vai dizendo assim: ah, eu estou entendendo o sentido da coisa. Eu não estou entendendo os detalhes, mas eu estou entendendo o sentido. Então eu vou compartilhar com você o que eu estou entendendo, assim, do sentido do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui, por exemplo, é que nós que aqui estamos, ou a humanidade, assim, ela pode estar encaixada, categorizada em pelo menos três grupos. O primeiro grupo aparece aí nesse capítulo 14 até o versículo 5. É um pessoal que é numerado, 144 mil, 144 mil, 12 vezes 12, número de totalidade. Você pensa assim: bom, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, o povo judeu, o povo da aliança, perdão, o povo da primeira aliança, o povo da segunda aliança, ou da aliança no Cordeiro, uma aliança em Moisés, 12 tribos, outra aliança em Jesus, a nova aliança, aliança eterna, 12 apóstolos. Então, o povo de Deus na sua totalidade, vezes 12, vezes 12, dá 144 mil, você pensa que está falando da totalidade. Mas aí você vê que não é totalidade. Que esses 144 mil são as primícias de Deus e do Cordeiro, ou as primícias que Deus comprou para o Cordeiro, e os primeiros frutos são, é como se fosse uma tropa de elite que Deus pegou para cantar louvores ao Cordeiro. Porque olha quem são esses camaradas. Aí no versículo 3 diz que eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser esses 144 mil. Só eles sabiam que cântico é esse que está sendo cantado. E quais são as duas principais características desses 144 mil? A primeira, no versículo 4, não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos ou virgens. Conservaram-se castos ou virgens. E segunda característica, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Versículo 5. Então, 144 mil que cantam um novo cântico que ninguém mais consegue aprender, somente eles. Eles são os primeiros que Deus recolhe para cantar louvores ao Cordeiro, e eles são irrepreensíveis, imaculados, não contaminados, eles são assim praticamente impecáveis. E eles representam para nós esse horizonte de impecabilidade, esse horizonte de perfeição. Por exemplo, Tiago, na sua carta, no capítulo 3, ele diz que quem não tropeça na boca, na língua, é perfeito. E esses homens aqui, esses 144 mil, não tropeçam no falar. Tudo que eles falam é verdade. Absoluta coerência interna. Eles falam o que eles são e eles são o que eles falam. O que eles falam é fiel. O que eles falam é verdadeiro. O que eles falam não está sub judice. É absolutamente a verdade. E eles são puros, puríssimos, puríssimos. Eles são absolutamente devotados a Jesus, tanto é que aqui no capítulo 14 que nós lemos, o versículo 4 diz que eles seguem o Cordeiro, e onde o Cordeiro vai, eles vão. O que quer dizer isso? O Cordeiro é o seu único objeto de atenção, de devoção, de dedicação. Eles não estão preocupados e ocupados com absolutamente mais nada. Simbolicamente falando, é como a vida clerical dentro da tradição do catolicismo romano, da freira. A freira casou com Jesus. Ela abriu mão de tudo, casou com Jesus, só para servir a Jesus, só se dedicando a Jesus. E especialmente você pega o pessoal que tem uma vocação monástica, que vai para o mosteiro. A pessoa passa 40 anos lá dentro, só falando com Jesus e com mais ninguém. Faz voto de silêncio, inclusive. Deve ser uma coisa impressionante. Um mosteiro só com freira, mulher, todas com voto de silêncio. Deve ser. É uma coisa que eu queria ver um dia. Como é que funciona esse negócio. Mas é mais ou menos isso. É uma perfeição de dedicação. Essa ideia de uma vida perfeitamente dedicada a Deus, pura, puríssima, imaculada, absolutamente correta aos olhos de Deus, está presente na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia Sagrada conta de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Hebreus capítulo 11 fala de homens dos quais o mundo não era digno e Deus recolhe. Enoque, por exemplo, um deles. Andava com Deus de tal maneira que tudo aqui nesse mundo se torna para ele relativo, supérfluo, insignificante, de tão focado e de tão transcendido que ele está, Deus o leva. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis 17, Abraão, o pai da fé, Deus diz a Abraão: anda em minha presença e sê perfeito. Abraão não foi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi perfeito. Mas o ideal que eles representam de perfectibilidade na presença de Deus é um arquétipo da Bíblia Sagrada. E o Novo Testamento vai trazer isso para nós com outra linguagem. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: que se nós formos cheios do Espírito Santo e andarmos no Espírito Santo, é Gálatas capítulo 5, nós não seremos arrastados e não cairemos na concupiscência, nos desejos maus da carne. As pessoas controladas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, se você olha para elas, elas têm amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Elas têm o coração em ordem, as relações em ordem, a sua relação com Deus em ordem. Elas têm paz, alegria e amor. Elas têm capacidade de atravessar períodos de adversidade com sobriedade, serenidade. Têm longo ânimo. Elas têm paciência. Elas têm bondade. Os intérpretes dizem que paciência é você conseguir atravessar períodos de adversidade com serenidade. E longo ânimo é a capacidade de conviver com pessoas hostis, sem perder a bondade e a generosidade. Pessoas cheias do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Coríntios, que não vem sobre nós tentação senão humana, mas Deus é fiel e junto com a tentação ele nos dá também o escape, sugerindo a nós que seria possível nós não cairmos em nenhuma tentação. Se junto com a tentação vem a força, a condição, a oportunidade, o socorro para escaparmos da tentação, em tese, nós não caímos em tentação. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, revestidos de toda a armadura de Deus, em tese, nós. Então, esse ideal de perfectibilidade existe na Bíblia Sagrada. Mas você não está nele. Nem eu. Eu, às vezes, tenho dúvida se eu estou. Mas você, sabe que os rabinos, eles falam a partir daquela experiência de Abraão orando por Sodoma e Gomorra, e que Abraão diz assim: mas Deus, se nós tivermos 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, 40, 30, 20, 10, e para em 10. E Deus diz: se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruo. Os rabinos tiram daí o conceito da lei do Minyan, que Deus tem no mundo 10 justos pelo menos, e que é por isso que ele não destruiu o mundo ainda, é porque tem 10 justos. Bom, nós não sei se está aqui um justo desse, um desses 10. Provavelmente, se um desses 10 estiver aqui, dificilmente nós vamos saber que é ele. Porque os santos de Deus, eles são anônimos. Os heróis é que são populares. Os santos, eles são anônimos. Eles são tão pequenininhos que você não percebe os santos. Os santos são pequenininhos porque Cristo é muito grande neles. Você fica encantado com uma outra coisa que não é com eles. É com o Deus que eles revelam, o Deus que eles expressam. Ninguém faz selfie com santo, não combina. Vamos fazer uma selfie? Não combina fazer selfie com santo. Você faz selfie com artista, pop. Com santo você não faz. É uma outra... Parece que eles têm assim, um campo magnético que quando você entra, você é jogado diante de alguém que não é ele. É o Deus que vive nele. Esse ideal está presente no imaginário nosso e está presente na Bíblia Sagrada. Um ideal de perfectibilidade, de absoluta devoção e entrega a Deus. Mas também a Bíblia Sagrada vai falar do pessoal que é obra da carne pura, que é maledicência, inveja, cobiça, é violência, é conflito, é guerra. É um pessoal de idolatria, de promiscuidade, de vida devassa. É o pessoal que aparece aqui nesse capítulo 16, o versículo 9. São os que se recusam a arrepender-se e a glorificar a Deus. E no capítulo 16, versículo 9, eles amaldiçoam o nome de Deus. No capítulo 16, o versículo 11... eles blasfemam contra o Deus dos céus. É um pessoal que escarnece, desdenha, não só da bondade e da generosidade de Deus, mas da própria pessoa de Deus. É gente que dá as costas para Deus. Na linguagem do Apocalipse, aqueles da perfeição 144 mil, eles têm na testa e no braço o nome do Cordeiro e o do Pai do Cordeiro. Deus o Pai, Deus o Filho. Capítulo 14, versículo 1. Mas no capítulo 14, versículos 10 e 11, esse pessoal que vai para longe de Deus tem na sua testa e na sua mão a marca da besta. Então são dois extremos que nós aqui, por exemplo, nós não nos encaixamos nesses dois extremos. Eu não sei quanto a você, mas... E nem sei se está certo eu falar assim para Deus. Eu digo assim, Deus, eu sei que eu não sou assim o João, discípulo amado, mas também não sou Judas. Estou mais para Pedro, assim, que nega e chora. Estou nessa. Estou aqui no meio, estou no combate. Estou na luta. Eu estou como o apóstolo Paulo, com a minha mente. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Mas parece que tem uma força dentro de mim que me arrasta e eu grito que nem o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então eu consigo me ver em Romanos capítulo 7, não me consigo me enxergar em Apocalipse 14, de 1 a 5. Consigo me ver em Romanos capítulo 7. Consigo ver essa luta dentro de mim. Então isso dá para perceber. O que mais dá para perceber a respeito do que o Apocalipse está... sugerindo em linhas gerais para nós, é que nós que estamos aqui no meio, porque se tem esses 144 mil que o João enxerga e que estão louvando a Deus no céu e ao Cordeiro, e se tem a turma com a marca da besta, existe entre esses dois grupos uma igreja que está na história, que está em conflito com Roma, que está em conflito com os falsos deuses, que está em conflito com a vida promíscua, que está em conflito com o poder político, que está em enfrentamento cultural, que está lutando, que está sendo perseguida, que está sendo maltratada, que está morrendo. Tem essa igreja aqui combativa. E aí o Apocalipse vai dizer algumas coisas a respeito de nós, que eu imagino nós é que estamos aqui no meio. Primeira coisa que diz é que nós somos amaldiçoados pela nossa lucidez. Presta atenção. Nós somos amaldiçoados pela nossa lucidez. Capítulo 14, versículo 1. Então olhei. Aliás, o Apocalipse inteiro é uma visão. João tem uma visão. Então, olha. Olhei e vi. Capítulo 14, versículo 6. Então vi outro anjo. Capítulo 14, versículo 14. Olhei. Capítulo 15, versículo 1. Vi no céu. Capítulo 15, versículo 5. Olhei e vi. O que está acontecendo com João é que ele está vendo. E Deus está revelando para ele as coisas. E o que é que ele vê? Ele vê dragão. Ele vê besta que vem do mar. Besta que vem da terra. Ele vê um monstro, ele vê um cavalo branco que sai espalhando coisas, um cavalo negro, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo. Ele vê guerra, peste, fome, morte. Ele vê a inimizade do dragão contra a mulher. Ele vê um quadro tétrico, ele vê o caos da ordem natural, ele vê o caos da ordem, ele vê o sangue dos mártires clamando por justiça, gritando no capítulo 6, o versículo 10, o sangue dos mártires dizendo, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Ele vê corrupção, injustiça, violência, ele vê o abuso do inocente, ele vê tudo isso, mas ele vê também o Cordeiro. Ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos, miríades e milhares de miríades, cantando e adorando o Cordeiro, ele vê Deus no seu trono, ele vê o juízo de Deus, ele vê tudo misturado, ele vê tanto os 144 mil, quanto os que têm a marca da besta, ele enxerga tudo. Acendeu-se uma luz para João, e ele viu tudo, e isso é uma grande bênção, mas é também um grande fardo, um grande peso, uma grande angústia, uma maldição, ser amaldiçoado por ver. Você fala, mas como pode isso? Como que ver pode ser uma maldição? Pode. A obra do Saramago ilustra isso muito claramente, o ensaio sobre a cegueira. É um mundo que, de um determinado momento, todo mundo vai perdendo a visão, as pessoas vão ficando cegas. Vão ficando cegas, vão perdendo a visão, ficando cegas, 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 todo mundo vai ficando cego, menos uma mulher. E imagine que você é essa única pessoa no mundo em que todos são cegos, você é o único que vê. O seu primeiro ímpeto talvez seja dizer assim, obrigado Senhor, o Senhor me preservou a visão, o Senhor manteve os meus olhos iluminados, o Senhor me manteve na luz, o Senhor me manteve vendo, o Senhor me deu essa graça de ver, eu não sei porque eu, mas o Senhor me deu essa graça de ver, obrigado, obrigado, obrigado. Só que nessa hora em que você está fazendo a sua oração, tem uma pessoa que vai cair no abismo e você corre para ajudar. Nessa hora que você está fazendo a sua oração dizendo obrigado, tem uma pessoa tateando, buscando o seu remédio, e você tem que pegar o remédio, o copo de água e dar na mão dela. Nessa hora tem alguém que vai atravessar a rua, nessa hora tem um carro desgovernado, porque o motorista é cego, o pedestre é cego, há um caos estabelecido, e você tem que correr para ajudar um, ajudar outro, ajudar um, ajudar outro, e quando você se percebe, você se dá conta de que vê é para você uma grande maldição. Porque quem vê se torna responsável pelo que vê. Isso é uma coisa muito interessante. Quem vê é responsável. Por exemplo, você está indo embora Em um dos extintores de incêndio aqui do nosso auditório, você percebe que ele está por um fio, que ele vai cair. Aí você passa e diz assim para quem está com você: esse negócio vai cair na cabeça de uma criança ainda. E vai embora. Aí cai na cabeça de uma criança. De quem é a culpa? É do pessoal que faz a manutenção da IBAB. A culpa é sua. Você viu que ia cair. Você não pode se eximir da responsabilidade daquilo que você vê. Você viu. Você vê. E quando você enxerga tudo, é uma bênção, mas é também um desespero. João, eu vou te mostrar. O trono, o cordeiro, o louvor. E o João fica feliz. Parece um cultão de vitória. E aí Deus fala assim: mas tem mais coisa para ver, João. Tem o abismo. Tem as feras que se levantam do abismo. Tem as bestas e os dragões. E tem os mártires. E o João vê tudo isso. A mesma coisa acontece quando Deus acende uma luz a respeito de nós mesmos. A gente se enxerga. O apóstolo Paulo dizia assim: eu sou fariseu, da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel, membro do Sinédrio, o meu currículo é impecável, eu falo grego, eu falo latim, eu falo hebraico, eu falo aramaico, eu conheço a filosofia grega, eu conheço a estrutura do direito romano, eu conheço toda a linhagem histórica de Israel, eu sou o máximo. Mas quando ele está caminhando a destino de Damasco, a luz se acende para ele, e ele vê, e ele se enxerga. E o que ele diz depois? Miserável homem que sou. Eu não sabia que eu era isso. Deixar de ser alienado é uma bênção, mas é uma maldição. Porque quando a gente sai da alienação, a gente entra no mundo da responsabilidade. Por isso é que quando Paulo apóstolo prega em Atenas, ele diz assim: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ordena a todos que se arrependam. Olha que expressão, hein? Olha, Deus não vai levar em conta o que você fez até hoje. Mas a partir de hoje que você viu, é bom você se arrepender, porque Deus vai cobrar de você o que você viu. João, você era um bobo alegre, João. Mas agora você viu. E isso para nós. E agora eu perguntaria para você: você prefere ser um alienado ou um amaldiçoado que vê? Você prefere ser cego, andar na escuridão, ou andar na luz, com todo o ônus que traz a visão? A segunda coisa que diz a respeito de nós, que não estamos nem com a marca da besta e ainda não somos dos 144 mil, nós estamos aqui na história. A segunda coisa que fala a respeito de nós é que a gente caminha na história como quem caminha num deserto. Mas de tempo em tempo, de esquina em esquina no deserto, a gente se depara com oásis. Com oásis. Porque o Apocalipse é cheio de expressões de louvor e adoração. Já começa do princípio aqui, do início do capítulo 14. Porque no capítulo 13, que é besta para tudo que é lado, ele vê besta, besta, dragão, besta, o dragão querendo comer o filho da mulher, querendo engolir, arrastando com a sua cauda os anjos do céu. É briga, é o Miguel metendo espada no dragão, é aquela confusão, e o sangue do povo de Deus, o testemunho, esse conflito todo. Mas no capítulo 14, então olhei diante de mim, estava o cordeiro. Ficou olhando tanta besta, olhou, e Deus fala assim: vem cá, João. Cordeiro.
o louvor, a adoração. Presta atenção nesse novo cântico, João. Ouça o que eles estão cantando, e olha o que eles estão cantando aí no capítulo 15. No capítulo 15 eles estão cantando o cântico de Moisés. O cântico de Moisés é o cântico imediato à saída do Egito, da libertação do povo no Egito. Um cântico de vitória, um cântico de libertação, um cântico de exaltação de Deus. Grandes e maravilhosos são, maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É esse exercício constante que a gente faz de transitar pelo deserto, mas se recolher em Deus e adquirir uma nova perspectiva. Às vezes a gente olha muito para o caos. O Nietzsche fala isso, que quando a gente olha muito para dentro de um abismo, o abismo olha de volta para a gente. E a gente acha que tudo é tenebroso, que tudo é caótico, que tudo é injusto, que tudo é sofrimento, que tudo é tragédia, que tudo é desgraça. É porque a gente fica olhando muito para o abismo, para as bestas, para os dragões, para os monstros que vêm de lá. E Deus está dizendo assim: ei, João, João, João. Aí ele olha, aí ele vê o céu, ele vê o trono, ele vê a adoração, ele vê o louvor. Isso é mais ou menos como o encontro de Jesus com Pedro. Jesus vai lavar os pés do Pedro. O Pedro diz assim: os meus pés o Senhor não lava, porque isso é coisa que quem faz é escravo. O escravo aqui sou eu, não o Senhor. Eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus diz: não, Pedro, eu tenho que lavar os seus pés. Porque você não tem parte comigo se você não me permitir lavar os seus pés. Eu me relaciono com as pessoas da perspectiva de quem serve, não de quem é servido. Se você não me deixa servir você, não consigo me relacionar com você, não dá. Eu só sei me relacionar dessa perspectiva de quem serve. Aí o Pedro diz assim: ah, então me dá logo um banho completo. Lavar só o pé não, me dá logo um banho completo. E Jesus responde assim: você não precisa de um banho completo, porque você já está limpo. Você só precisa que eu lave os seus pés. Lave os seus pés. O que nós fazemos quando nós nos dedicamos à contemplação da beleza de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, do caráter de Deus? Em termos mais práticos, quando nós nos dedicamos a essas disciplinas, como essa disciplina de estar aqui hoje à noite, lendo o Apocalipse e tentando entender o Apocalipse. Essa disciplina de trocar abraços. Essa disciplina de trazer a nossa ansiedade e colocar diante de Deus em oração. Essa disciplina de ajoelhar. Essa disciplina de abrir a boca para dizer que Deus é bom e sabe amar, que Ele é justo, que os caminhos dele são perfeitos e que a palavra dele é verdadeira. Essa disciplina de fechar a porta do quarto e orar. Essa disciplina é esse momento em que Jesus lava os nossos pés. Porque a gente vem muito carregado da caminhada pelo deserto, os pés feridos, machucados. Nós estamos limpos, mas os pés estão machucados e enlameados, empoeirados. Esse exercício constante para não permitir que a lama tome conta de tudo, em que a roupa seja completamente imunda, novamente. É esse cuidado constante. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos exortar, nos encorajar, confessar os nossos pecados uns aos outros, todos os dias. O Dr. Russell Shedd diz que Deus não confia em nós mais do que 24 horas. Se Ele confiar em mim 24 horas, eu estou feliz. Tem um pessoal que eu conheço aí que Deus confia uns 3 minutos. Eu não sei quanto é que Ele confia em mim. Mas é todo dia. Encorajamento, todo dia. A igreja de Atos, ela se reunia todos os dias, no templo e nas casas. Todos os dias. Por isso que a palavra de Deus diz que o pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje. Porque se Deus desse para nós um pão para o mês inteiro, a gente ficava um mês sem falar com Ele. Fala se não é verdade. Quando é que a gente fala com Deus? É quando o pão está... Beleza aí, está tudo certo, dia 30, garantido. Por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, todo dia. E isso faz com que a gente se encaixe, é a terceira coisa que diz a nosso respeito, nós que estamos no meio, nem aqui com a marca da besta, nem lá nos 144 mil dos irrepreensíveis, impecáveis, imaculados, nós que estamos aqui no meio, na luta do dia a dia, a terceira coisa que diz é que nós estamos aí no versículo 15 do capítulo 16. Deus dizendo assim: eu venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Olha quem nós somos. Nós somos os abençoados, amaldiçoados pela nossa lucidez e pela revelação e o conhecimento da verdade que nós recebemos. Agora não temos mais desculpas, nós somos responsáveis. Nós transitamos no mundo. E Jesus, de quando em quando, lava os nossos pés. 24 horas, a cada 24 horas, no mínimo, lavando os nossos pés, ou no máximo, lavando os nossos pés. E nós? Nós andamos vigilantes. Nós andamos vigilantes. Andamos vigilantes para perceber o nível de lama onde já está. Nós andamos vigilantes para perceber os nossos trajes. Porque você sabe, o mundo é uma rave. O mundo é uma rave. Se eu for para uma rave agora, estou mal vestido para uma rave. Aí eu vou chegar na rave, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse casaco. Depois eu vou perceber o pessoal que está lá mesmo para música pauleira, para transar, homem com mulher com mulher, homem com homem, 3 com 1, 4 com 1, sei lá, 5 com 5. O pessoal está entregue. É droga. É um negócio brabo. Aí eu chego lá, eu tenho que tirar o casaco, eu tenho que tirar a camisa, ficar só com a camiseta de baixo. Já tiro o sapato, dou uma arregaçada na calça, fico descalço, já meto um pezão na lama, já me aclimato, pelo menos, não tá, já não está tão assim, coxa, está mais rave. Só que daqui a pouco eu percebo que o único cara de camiseta sou eu. Eu tiro logo a camiseta. E daqui a pouco eu percebo que o único cara de calça sou eu. Eu tiro a calça. E eu não me sinto constrangido. Porque está todo mundo seminu. Está todo mundo alto. Está todo mundo se pegando. Eu não estou constrangido. Você imagina que eu vou tirar o casaco aqui agora, a camiseta. Que isso? É uma nudez e uma vergonha exposta. Mas dependendo do ambiente que eu estou, para eu estar na média do ambiente, eu tenho que estar nu e enlameado. Lembrei outro dia de um irmão da igreja que eu era pastor, que me contou a história de que tinha um crente que não bebia uma gota de álcool, nem uma gota de vinho, de cerveja, de nada. Mas na festa de fim de ano da empresa, ele pegou um copão de uísque, ficou lá. Aí chegou um outro crente e falou: que é isso, irmão? Tendo uma recaída aí? Ele falou: não, só estou segurando que é para não pegar mal. Foi um idiota. Para não pegar mal? Para não me sentir deslocado? Para eu ser aceito, ser incluído? E a gente vai fazendo um monte de coisa que é para não pegar mal, que é para não estar fora do grupo, que é para não constranger os outros. E daqui a pouco nós estamos enlameados e nus. Nós não vigiamos, nós não percebemos. Mas as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem. Da mesma forma que uma pessoa que não é fumante sabe que acenderam um cigarro em algum lugar. Você diz assim: tem alguém fumando aqui. Aí você procura, 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 tem. Por quê? Porque você não é fumante, a sua sensibilidade está elevadíssima. Então, quando a gente perde a vigilância e vai ficando nu, e a nossa vergonha vai ficando exposta, a gente não percebe. Mas quem está do lado percebe. E quem percebe e é irmão, é amigo, é parceiro. Passou 24 horas, passou muito tempo. Falou: ô Ed, deixa eu lavar seus pés. Olha aí, olha o caminho que você está trilhando, a exortação diária, a palavra diária, o conselho, a intercessão. Falou: Ed, dá uma olhada para o trono, ouça o louvor. É muita verdade secreta aí, pouco louvor. Na verdade, é mentira explícita e pouca verdade da luz. E a gente não percebe. Então, tudo bem que nós não estamos lá nos 144 mil. Graças a Deus que nós não estamos com a marca da besta. Mas aqui, ó, todo mundo viu. A palavra está posta diante de nós. Aqui, todos nós temos responsabilidades uns com os outros. De nos ajudarmos uns aos outros, no meio desse deserto que a gente vive, olhar para o trono e contemplar os anjos e o louvor, e lembrar quem é o nosso Deus e que povo nós somos. E qual é o nosso nome? E aqui todos nós temos a responsabilidade de andarmos vigilantes, para que, quando ele vier como um ladrão, a gente não esteja nu, nem com a vergonha exposta. Sabe que é um texto de Efésios, e eu quero terminar com ele, em que o apóstolo Paulo diz que nós estamos lutando contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Mas ele diz uma coisa importante para nós. É que a gente deve, a partir do que a gente sabe e do que Deus já nos revelou, a gente deve, de tempo em tempo, deixar Jesus lavar os nossos pés. E a gente deve andar vigilante, revestido de toda a armadura de Deus, para permanecermos firmes no dia mau. Está aí na sua Bíblia? Versículo 12. No dia mau. Não é todo dia que é dia mau. Não é todo dia que é dia mau. A Bíblia Sagrada conta de Jesus que quando ele está no deserto, ele passa 40 dias em jejum e tem fome. E quando ele tem fome, o diabo se aproxima. Oi? Não quer transformar as pedras em pães? Esse é o dia mau. E Jesus é tentado em três situações, e em todas as três ele resiste. E Lucas capítulo 4, quando conta a tentação de Jesus, diz que o diabo o deixou esperando uma ocasião mais oportuna. Foi embora. Aí Jesus entra em calmaria. Aí está tão calmo que ele abaixa a guarda. Está tão calmo que ele já não lava mais os pés. Está tão calmo que ele ficou displicente. Aí o diabo diz, ocasião oportuna, é agora. Hoje é o seu dia mau. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair. Por quê? Porque você não está revestido da armadura. Você está nu, enlameado. Faz tempo que você não olha para o trono. Agora é a hora que eu te derrubo. É assim que funciona. E é isso que o Apocalipse está dizendo para a gente. O Apocalipse está dizendo, igreja, presta atenção, vocês estão andando em Roma. E Roma é um trator que massacra tudo que está no caminho dela. Enxergaram? Enxergamos. Então agora olha para o trono. Lembra que eu estou no controle, que eu sou o Senhor. Deixa que eu lavo os seus pés e eu fortaleço você. E agora que você está saindo daqui, do Monte da Transfiguração e descendo para o vale, vigia. Anda vigilante. Anda vigilante. Não permita que a sua nudez seja exposta e que a sua vergonha seja exposta. Eu oro a Deus que essa palavra, que é uma palavra de exortação para mim, que ela caia no seu coração e na sua consciência como palavra de exortação, de advertência, de encorajamento também para você. Para a gente cantar agora, mais uma vez, dizendo o seguinte: não importa qual seja a vida, e não importa quão cruel seja Roma, a nossa São Paulo, o nosso Brasil, o nosso mundo, não importa quais sejam os monstros que nós temos que enfrentar amanhã, essa noite, uma coisa nós sabemos: até que Jesus me chame, ou que ele volte, eu vou permanecer em Cristo. É em Cristo que eu vou permanecer. Vamos ficar em pé? Vamos cantar e nos abençoar e fazer essa declaração e expressar esse desejo em forma de louvor e oração para que Deus nos dê a condição, a força e o sopro do seu Espírito Santo para nós em Cristo permanecermos até aquele dia em que ele vai chegar de surpresa e nós não seremos envergonhados. Até aquele dia, quando toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que seja assim. Amém.